retrospectiva política aqui de Uruçanga com o vice-prefeito Jair Dante, que durante um ano também esteve na condição de prefeito. A gente vai falar mais dos resultados, Dante, e se você lembrou agora no bloco anterior, uma coisa para quem é de fora, assim, eu sempre fiquei na... Já te perguntei isso até, sobre aquela estabilidade no momento, porque uma coisa é você ter uma segurança, em qualquer situação, né? Mas naquele momento, inclusive, se falava, poxa, o Dante está mantendo ali o pessoal, quando é que vai mudar o secretariado? Porque, poxa vida, você estava trabalhando num momento que poderia ser um mês, dois meses, três meses. Eu imagino que para qualquer projeto ali era uma situação bem complicada, né? Porque não se tinha definição alguma de quando o prefeito poderia voltar e as coisas poderiam mudar, não?
Sim, Joel, ouvintes, nós tínhamos essa clareza que era um período transitório, uhum. Só que essa transitoriedade a gente não sabia se era de um mês, 60 dias. E nesse processo nós procuramos olhar, nós entendemos que você fica uma semana. Bom, temos que trabalhar. Saúde precisa continuar, educação precisa continuar, os projetos precisam acontecer, porque a gente sabe que no público, no privado, você faz tudo que a lei não proíbe. Então você contrata, você demite, você faz, você reforma. Uhum. E no público você só faz o que a lei permite. E ela ainda diz o caminhar, como é que você faz, qual é o processo. Então o tempo de execução de um projeto na esfera privada e no público, ele é diferente, pela natureza jurídica de ser. Então, nesse cenário que nós estávamos inseridos, nós, o que a gente fez? Vamos trabalhar aí 10, 12, 14 horas por dia para que a gente possa efetivar o número máximo de projetos possíveis. E nesse sentido também nós fomos em busca de dinheiro. Nós sabíamos que era um momento propício também de buscar valores para efetivar projetos que vinham favorecer a cidade de Uruçanga como um todo. E nós procuramos olhar, mesmo nesse grau de incerteza, que nós tivemos alguns desdobramentos. Nós tivemos operações durante o nosso mandato, com pessoas sendo afastadas. E aí, quando você fala com uma pessoa, vamos para a equipe, né? Precisamos de alguém, tá, mas quantos dias eu fico? Então, essa dificuldade nós tínhamos também. Mas isso não foi obstáculo nenhum para que a gente conseguisse números expressivos, João. Nós falamos aqui, agora com um certo orgulho de olhar para trás e dizer, olha, valeu a pena, foi fantástico e conseguimos ajudar. Eu tenho três projetos aqui que eu faço questão, são vários, e aí na medida a gente pode também vir em outro momento falar dos demais. Três projetos que enquanto, e aí quero parabenizar aqui desde toda a equipe, que nos ajudou a efetivá-los, que soma um total, vou falar de cada um dos três, R$ 10.621.570,57. Quase R$ 11 milhões, que na condição de prefeito, e aí quero destacar aqui a importância do deputado Júlio Garcia, que nos ajudou nesse momento. Eu lembro que eu liguei para o deputado, nós estamos aqui, esse é o cenário, eu quero que nos ajude a deixar uma marca, ajudar a cidade de Uruçanga, que a gente tem um respeito enorme. O primeiro aqui, ele foi cadastrado, eu até posso deixar com a rádio, porque esse é um documento que estava comigo, se alguém, né, tiver alguma dúvida. Nós cadastramos lá no final de 2021, lá 16/12/2021, está aqui o documento, R$ 5 milhões. Esse aqui é o dinheiro que está sendo investido no interior, né, para pavimentação, Pacto pelo Interior, que foi aquele programa que a gente lançou. Então aqui deverá ser feito, que já está pronto inclusive, aquele 1,80 km lá que vai para Palmeira Alta, então lá já está pronto. Então R$ 5 milhões, faço questão de frisar aqui, porque desses 10.621.000, 5 milhões foi para o interior, o respeito que a gente tem. Quero destacar aqui que de todo o dinheiro do movimento econômico que nós temos na cidade, da riqueza que gera o município de Uruçanga, em torno de 10% é o interior. É a nossa agricultura familiar, é o homem do campo lá que faz com que a nossa comida chegue com qualidade na nossa mesa, uhum. É que faz a economia do município girar. Então, por isso, o nosso respeito, e na época nós decidimos que, e vem sendo cumprido, aí temos que reconhecer, que esses 5 milhões seriam investidos no interior. Então, será contemplada a Palmeira Alta, que já está pronta, Palmeira Baixa, rodovia Canceleiro, primeiro nome, segundo nome. Nós temos aqui Rio Molha, Alto Rio Molha, linha Pacheco e linha Rio Maior, que também eu vi o prefeito que gravou lá, inclusive agradeceu. Então, isso mostra, João, que nós trabalhamos bastante. Estou falando aqui de três projetos que somam um todo 10 milhões de reais, 5 milhões. Eu vou deixar, vou fazer questão de deixar esse documento aqui, porque é um documento oficial que nós, enquanto prefeito da cidade, nós fomos em busca. Um segundo projeto, e também é importante, e aqui do Plano Mil, inclusive, na época, eu fui, alguém falou que eu não teria assinado o documento, e aí, sabe, quando a gente trabalha com dedicação e afinco, as coisas acontecem. Isso aqui é a pavimentação da estrada Rio América Baixo. Lembra? Eu acho que você lembra aqui.
Lembro.
Que falaram, não lembro quem falou na... Acho que foi um vereador que falou na Câmara que eu não haveria assinado. Está aqui. Nós cadastramos essa proposta no estado de Santa Catarina dia... Deixa eu ver aqui. Dia 4 do 3 de 2022. Vou falar o número aqui. 3.230.974,28 reais. Pavimentação Estrada Geral Rio América Baixo. Está aqui minha assinatura. Então, a obra está acontecendo, vai beneficiar aquela localidade, que também era um compromisso que fosse atendido. E assim que a gente trabalhou para que nós pudéssemos atender a nossa cidade, o nosso interior, as pessoas... e nesse sentido está aqui. Mais um documento que também eu posso deixar aqui, aí se alguém tiver alguma dúvida. Mas nós não pensamos, Joel, apenas em infraestrutura. Nós sabemos que as ações que você toma no âmbito da gestão pública, elas levam um determinado tempo para que elas surtam os efeitos. Uhum. Então nós temos que olhar nas obras estruturantes. Falei aqui que o interior é responsável por 10%, a agricultura familiar nossa é responsável por 10% de todo o dinheiro que gira na cidade. Então isso é importante destacar e por isso que tem que se valorizar também o nosso interior. Mas nós não descuidamos, lembra que no início da minha entrevista eu falei de política de município e não de governo?
Sim.
Porque se olhar a política de governo, eu não gosto de fulano, então não vou fazer porque foi ele que começou. Eu não penso dessa forma. Aquilo que é importante, a gente precisa dar continuidade.
Mas algo parou, Nandi, algo que naquele um ano que você estava como prefeito e estava encaminhando e depois da mudança parou exatamente por essa questão ou não?
Não, eu entendo que não, porque até foi feita uma fala que alguns projetos a gente não deu continuidade, eu não concordo com isso. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, área industrial. Eu trabalhei dos meus quase 50 anos, eu trabalhei quase 30 anos na esfera privada, indústria. Então eu sei que o setor de serviço, que é o comércio, bares, restaurante, o turismo, ele é importante, sem sombra de dúvida, e nós temos que explorar porque é um negócio bom para a cidade, é o dinheiro limpo. Quando a gente fala dinheiro limpo, é o turista que vem aqui, gasta e vai embora. Não ocupa o sistema público. Então, não temos dúvida que isso é importante e, inclusive, precisa ser fomentado e nós tínhamos algum projeto. Mas o meu pai me sempre ensinou que a gente não coloca os ovos numa cesta só. A gente deve pulverizar para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio da cidade. E quando foi falado em área industrial, nós trabalhamos. Então, nós cobramos durante o nosso ano que fosse acelerada a questão da licença ambiental e, concomitantemente a isso, nós fomos em busca de dinheiro. De dinheiro para que a área industrial fosse. Ela é importante, sim. E como eu falei, é importante para o município, tem que ser dado andamento. Vou mostrar aqui, vou deixar aqui também, o que nós fomos em busca. Havia aí um valor no orçamento, mas ele não era o suficiente para concluir a segunda etapa. Está aqui a minha assinatura, R$ 2.381.596,29 para a área 2 da área, etapa 2 da área industrial, que eu vi que a prefeitura licitou agora. Então, vê que o nosso compromisso, ele foi muito forte com a cidade. Nós não deixamos que nenhum projeto, talvez alguma coisa ela foi adiada por uma questão orçamentária, que isso é absolutamente natural dentro de uma administração pública. Mas eu quero deixar claro aqui que nós fomos em busca no estado de Santa Catarina, deixa eu só ver a data aqui, 4 de 3 de 2022, nós cadastramos lá no Plano Mil, nós cadastramos três projetos. Dos três projetos que nós cadastramos no estado de Santa Catarina, dois foram aprovados. A pavimentação Rio América Baixo, 3.230.000, eu acho que é isso, né?
Isso, 3,230.
3,230 milhões.
Isso.
E também cadastramos a área industrial etapa 2, 2.381.000, e um outro projeto que seria em direção ao Belvedere e que daí o Estado não aprovou, né? Mas esses dois projetos foram aprovados. E qual é a importância disso? Como eu falei, todas essas ações, ela leva um tempo. A área industrial, ela não vai gerar resultado de imediato. Mas ao longo do tempo, né, aquele pequeno empreendedor, que é para o pequeno e médio empreendedor, ele vai estar. Isso é importante. Isso eu não discuto. Ela é importante para o município. Se nós pensássemos como projeto de governo, né, não, eu não vou fazer porque não fui eu que comecei. Não, nós vamos dar continuidade porque isso é importante e vai dar resultado no futuro. Nós temos vários, e aí eu falo, gente que vai na Alemanha, quer vir aqui daqui a pouco montar uma tornearia, montar uma pequena indústria de plástico, então ela é importante, e assim nós somos aqui, eu vou mostrar aqui, tá, né, mais 2 milhões para etapa 2 da área industrial, que nós fomos em busca enquanto nós estivemos frente à administração municipal, para que a gente possa contribuir. Isso é documento público e fato público e notório. E é dessa forma, eu estou mostrando aqui três projetos que totalizam mais de 10 milhões de reais. Então isso nos dá orgulho, não orgulho de ser melhor, mas orgulho bom de ter contribuído, de que valeu a pena e que nós fizemos o nosso papel. E nós também, Joel, isso, eu falei desses três projetos e dei bastante ênfase, porque isso é real. É aquilo que nós fizemos apenas três projetos. Existem muitos outros, nós também tomamos algumas decisões de gestão, né, de transparência, né, tão discutida, a lei das placas. Então, toda obra hoje tem lá, né. Se você passar numa obra, tem lá os dados iniciais, aonde mostra quanto é que ela vai custar de início, qual é o prazo estimado. Nós fizemos durante nossa gestão, enviamos à Câmara Municipal, e a Câmara Municipal aprovou, e hoje toda obra tem lá a placa, a obra que é do município, quanto é que ela vai custar. Então, além desses projetos que nós entendemos grandiosos, nós tomamos medidas duras. Foi algumas medidas assim que nós levamos um certo tempo. Porque nós entendíamos que para fomentar o desenvolvimento da cidade, eu volto a frisar aqui, isso vai dar resultado, vai dar. Né? Vai dar resultado e esses resultados eles serão colhidos. Eu lembro que essa foi uma decisão nossa, e eu falo nossa, eu não gosto de falar o verbo na primeira pessoa porque dá ideia de não equipe, mas essa foi uma decisão de equipe, mas a palavra final foi dada por mim, de nós, e foi muito questionada a época de encerrarmos a atividade da Fundação de Meio Ambiente. Tínhamos aí um problema que ela era uma fundação que estava fora da administração. Quando digo fora da administração, eu sempre entendo que a administração ela deve funcionar como um todo. Ou seja, nós temos que olhar como a cidade. E quando nós determinamos o fechamento da Fundação de Meio Ambiente, é porque nós entendíamos que tinha que ter um órgão que trabalhasse junto com a administração, fiscalizasse, cumprisse a lei, mas também que ela fosse uma solucionadora de problemas. E enxerguei como gestor do município que ela não funcionava dessa forma, criamos uma diretoria e fomos mais além. E eu quero fazer justiça aqui, que foi uma pessoa da CIL de Uruçanga, o Juninho Besbate, que me pediu além, não me pediu isso, ele pediu que depois que nós encerramos a atividade da FAMU, porque nós entendemos que ela precisa atender bem a população, criamos a diretoria e nós tomamos uma outra providência que eu nunca falei, né, que nós nunca falamos, que foi a Lei 3.045 de 22. Para que o empreendedor ele se sinta encorajado de acreditar na cidade, o empreendedor ele não precisa que você dê nada, João. Ele precisa que tenha as condições favoráveis para que ele possa empreender. Que ele possa estar seguro de que vale a pena investir na cidade, e foi assim que nós trabalhamos. Só que nós tínhamos situações que faz com que o empreendedor, ao começar o negócio, ele não quer ter muito obstáculo. Tem que se cumprir a lei, evidentemente, não há o que se discutir. Mas eu vou dar apenas um exemplo aqui. As nossas taxas de licenciamento, seja licença prévia, licença de instalação e licença de operação, elas eram, né, superiores à do IMA. Vou dar um exemplo aqui de como nós encontramos, e aqui é natural que cada um que assuma, Joel e ouvintes, ele quer melhorar não para ele. Aliás, né, há uma frase que eu jamais vou esquecer, que nós aprendemos em 2018 na eleição de que política não é para se servir, é para servir. E pensando nisso, eu vou dar um exemplo aqui de como eram as taxas da FAMU e como nós transformamos para a diretoria e igualamos. Não era justo que as nossas taxas para que você instale um negócio em Uruçanga eram superiores ao IMA. Vou dar exemplo de um negócio aqui, que ele tem ele é um negócio de grande porte e pequeno polidor. Antes, você pagava para ter as três licenças o valor inicial para ter a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, R$ 25.350. Com a nova lei, igualamos ao IMA, esse empreendedor vai pagar R$ 9.999, uma redução de 60%. Uhum. Isso não é tirar dinheiro do município. É criar as condições para que o investidor venha aqui, faça seu investimento e lá na frente, automaticamente, gere mais riqueza, mais impostos e o município aumente a sua arrecadação. Então, isso foi um pedido que foi feito para que, não para que nós fôssemos menor, mas que fosse igualado e a gente fez, pesquisamos outras cidades e entendemos que era desproporcional. Então, se você tem um investidor, isso faz a diferença, porque eu estou falando aqui de R$ 15.000 em uma taxa que era de início do negócio, seja de um prédio, seja de um loteamento, seja de uma pequena indústria. Então, foram ações como essa que nos deram a condição de fazer muito em pouco tempo.
Uhum.
E é importante, Joel, que naquela, agora voltando, eu gosto de voltar naquela pergunta inicial que você me fez, a nosso grau era de certeza, mas quanto tempo a gente vai ficar? Um mês, dois meses? Você toma decisões duras como essa, você começa e não termina,
uhum.
Aí vai ficar a ideia de que você não concluiu. Então, um projeto como esse, de você encerrar uma fundação, criar uma diretoria, que aí ela está dentro da administração, entendendo um pouco melhor, nós levamos 6 meses. Entre o início, ter a ideia, entender como é que ela funciona juridicamente e implementar e efetivar.
Uhum.
Então, são essas ações que nós fizemos para que o município, no futuro, o pequeno, médio investidor, ele venha aqui e se sinta à vontade. Tá?
Bom, eu sei que nós teríamos outros destaques, mas o tempo não nos permite. Por isso, eu preciso agradecer ao vice-prefeito Jair Hernandes pela presença aqui. Claro, vai voltar também outras vezes. E desejando, vice-prefeito, um bom 2023, que esse trabalho também continue. E obrigado pela essa prestação de contas, podemos dizer assim, que não deixa de ser, né? Nesse trabalho aqui da retrospectiva e principalmente pelo respeito com os ouvintes, pelo senhor ter marcar presença hoje aqui na entrevista que a gente já tinha marcado. Muito obrigado, Nandi, pela presença.
Eu agradeço a rádio. Eu só vou fazer um pedido, se eu for atendido num momento futuro, tinha mais alguns assuntos aqui que eu não consegui concluir.
Sim.
Eu acho que entendo importante, porque de fato, João, eu nunca falei, é a primeira vez que eu falo com mais profundidade durante o ano, mas falei de forma propositiva e de quanto nós conseguimos, do nosso ponto de vista, contribuir. Se houver, no futuro, mais uma oportunidade, eu
claro.
Acredito que mais uns 20 minutos eu consiga explanar outros projetos que eles foram importantes e daquilo que nós, olha, foi isso que nós fizemos. Cabe agora a Uruçanguense julgar se nós agimos com acerto ou não, mas entendemos que o propósito foi importante. Quero desejar aqui a todos os uruçanguenses um feliz ano novo, próspero, com muita saúde, muita alegria, e que juntos, seguramente, nós teremos um 2023 de muito trabalho, de muito respeito, buscar as melhorias que elas são importantes para a cidade de Uruçanga. Contem com o Nandi, com o PSD, com o vereador Nel, e é dessa forma que nós iremos trabalhar, buscando soluções e melhorias para a cidade de Uruçanga. Temos nossos representantes, que é o Júlio Garcia e o Ricardo Guidi, que é quem a gente se reporta. Já temos reuniões marcadas para o início de janeiro, no sentido de viabilizar novas demandas e novos pedidos para a cidade de Uruçanga. É assim que nós iremos trabalhar e reforço aqui numa outra oportunidade para que a gente possa falar de mais 5 ou 6 tópicos aqui que ficaram, que eu entendo que a gente precisa respeitar a pauta aqui. Obrigado, Joel, obrigado, Ed Carlos, obrigado a todos os uruçanguenses que nos apoiam nessa caminhada. Um forte abraço e, mais uma vez, feliz 2023.